Queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, vocês que têm participado das catequeses bíblicas fundamentais, alegria podermos estar aqui novamente para, nessa semana, aprender um pouquinho sobre a nossa fé católica. E esta catequese desta semana, ela tem como título O Valor dos Milagres, uma temática muito também presente no nosso dia a dia, falar sobre milagres e, de maneira especial, perguntar sobre o valor deles. Eu quero partir da afirmação onde se diz o seguinte: os católicos acreditam que acontecem milagres em Lourdes, Fátima, Aparecida e etc. E quando aprovados pelas comissões internacionais de médicos e teólogos, estes milagres testemunham a veracidade da Igreja Católica. Entre os evangélicos em geral, estes milagres são vistos com ceticismo, quando não abertamente negados. Então é a partir desta ideia que eu quero desenvolver a catequese para vocês desta semana. Primeiramente, é preciso que a gente deixar bem claro: nenhum dos milagres que teriam acontecido nos muitos locais públicos, como é o caso de Fátima em Portugal, Lourdes lá na França, tantos outros lugares, né? Nenhum deles aí são artigos de fé. O que quer dizer isso? Em outras palavras, alguém pode não acreditar nessas manifestações miraculosas ou mesmo nas chamadas aparições de Nossa Senhora e ser um cristão fiel, um membro vivo da Igreja Católica. E não se assuste com isso. Ninguém é mais ou menos cristão católico por crer ou não crer nestas manifestações. Na Bíblia, desde a vocação de Moisés, o milagre ele era tido como sinal da presença de Deus, da aprovação divina de uma pessoa e da missão profética a ela confiada. Somente os orgulhosos, os duros de coração, não reconheciam este sinal de Deus. Daí a Bíblia louvar os que aceitavam e se alegravam com os milagres, e reprovar os endurecidos que não os aceitavam. Vejamos aqui alguns exemplos bíblicos e também as diferentes reações. No livro do Êxodo, no capítulo 4, versículo de 1 a 9, nós lemos como Deus concedeu a Moisés ostentar três milagres diante do povo e do faraó, como prova de ser ele enviado por Deus. Uma reação que nós temos aí em Êxodo capítulo 4, versículo 31, é onde se diz: o povo acreditou, e ao ouvirem que Javé visitava os filhos de Israel, inclinaram-se e o adoraram. Outra reação está em Êxodo capítulo 7, versículo 13. Diz assim: o coração do faraó continuou endurecido e não lhes deu atenção, como Javé tinha predito, e continuou endurecido apesar das pragas com as quais ele foi castigado. Em 1 Reis, capítulos 17 e 18, o profeta Elias ele ressuscita o filho da viúva e faz que o fogo do céu devore o seu sacrifício junto com o altar. Uma reação que nós temos aqui da viúva é quando se diz: agora reconheço que és um homem de Deus e que a palavra de Javé é verdadeira em tua boca. Todo o povo, ao ver isto, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é Javé que é Deus, é Javé que é Deus. E agarraram ali os 450 falsos profetas e Elias os matou. Então cessou o flagelo da seca e veio a chuva. Outra reação que nós temos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, diz assim: Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me façam tal coisa e pior, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com tua vida o que fizeste com a deles. Nos evangelhos, a gente percebe que Jesus ele cura também cegos, leprosos, paralíticos e até ressuscita mortos. Uma reação que nós temos disso está em João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos lhe disse: Rabi, bem sabemos que és um homem enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Em Lucas capítulo 7, versículo 16, depois da ressurreição do jovem de Naim, cheios de temor, louvavam a Deus com essas palavras: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 30 a 33. O cego curado respondeu: Isto é espantoso. Ele me abriu os olhos e vós não sabeis de onde ele vem. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas Deus escuta a quem o serve com piedade e cumpre sua vontade. Se este homem, Jesus, não fosse de Deus, não poderia fazer. Uma outra reação que nós temos, João capítulo 9, versículos 28 e 34, diz assim: Então os fariseus começaram a insultar o cego curado, dizendo: Sejas tu discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos da Bíblia que Deus falou a Moisés. Quanto a Jesus, não sabemos de onde vem. Tu nasceste no pecado e pretendes ensinar a nós? E o expulsaram. Em João 11, versículos 47 a 53, diz assim que os sacerdotes, chefes e os fariseus reuniram o conselho e discutiram: Que faremos? Este Jesus está fazendo muitos milagres. A partir desse dia, eles resolveram matá-lo. Em Marcos capítulo 3, versículo 22, depois que Jesus tinha feito muitas curas e expulsado demônios, diziam: Ele está possesso de Beelzebul. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Na igreja primitiva, Pedro e Paulo fizeram alguns milagres em nome de Jesus, como narram os Atos dos Apóstolos. E aí vocês podem conferir Atos capítulo 3, versículos de 6 a 10, capítulo 5, versículos de 12 a 16, capítulo 9, versículos de 33 a 34, capítulo 9, versículo 40, capítulo 20, de 7 a 12, capítulo 28, de 3 a 6. Querido ouvinte, hoje a Igreja Católica, ela manda examinar com todo rigor científico, os supostos milagres acontecidos em Lourdes e Fátima, pelas equipes de qualificados especialistas interconfessionais e mesmo interreligiosos. Porque a Igreja leva a sério essa realidade do milagre. Em Lourdes, lá na França, por exemplo, de 1.200 curas milagrosas, reconhecidas como inexplicáveis por essas equipes médicas, a Comissão Teológica dos Bispos aprovou apenas 65 como milagrosas. Tal é o rigor exigido pela Igreja sobre essa questão de milagres. Um dos poucos milagres confirmados cientificamente, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, pode ser observado cada dia na igreja de Lantiano, ou Lanciano, na Itália, onde no século VII, durante uma celebração eucarística, o pão e o vinho teriam se transformado no corpo e no sangue visíveis de Jesus. As espécies colocadas no relicário guardam-se frescas e intactas até hoje. Em 1970, o cientista professor Dr. Linoli, com a licença do arcebispo de Lantiano, tirou pequenos fragmentos do relicário para fazer uma nova análise em seu laboratório. Após 3 meses, deu o seu laudo, abre aspas, "A carne provém do tecido fresco do coração humano, miocárdio, do grupo sanguíneo AB. O sangue é o mesmo grupo AB apresentando sais e proteínas de sangue tirado a 1 hora de uma pessoa viva." Em 1943, uma equipe de peritos de 7 nações, membros da Organização Mundial da Saúde, OMS, depois de 15 meses de pesquisas, confirmou o milagre eucarístico de Lanciano como um caso único, cientificamente inexplicável. Aqui vale lembrar que o grupo sanguíneo AB é muito raro na sociedade em geral, mas 95% dos judeus pertencem a esse grupo, e Jesus era judeu. Para os latino-americanos, são de particular significado as manifestações que cercam as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 12 de dezembro de 1531, ao se manifestar o índio Juan Diego, entregando-lhe um manto com a sua imagem, ninguém suspeitava que em torno dessa manifestação pudessem acontecer tão surpreendentes milagres. Aqui os principais que eu quero comentar com vocês. Primeiro, o tecido deste manto, feito de fibra vegetal, desintegra-se sozinho num lapso de 20 anos. O tecido com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe conserva-se em perfeito estado até hoje. Segundo, o quadro desprotegido sem vidro, durante 116 anos, suportou poeira, insetos e a fumaça de inúmeras velas e lamparinas, ficando sempre limpo. Terceiro, num atentado à bomba em 14 de novembro de 1921, que explodiu a poucos metros da imagem, destruindo o altar de mármore, vasos, castiçais e o pesado crucifixo de bronze, além de partir os vitrais da basílica e vidraças das casas próximas, o tecido com a imagem da Virgem se conservou intacto. Quarto, o belo rosto da Virgem, as cores vivas de sua túnica rosada e o manto azul, foram desenhados com pigmentos desconhecidos até hoje, sem pincel, de maneira inexplicável pela ciência, e não desbotam. Quinto, os olhos da imagem, observados com oftalmoscópio, mostram profundidade e luminosidade de olhos vivos, impossíveis de encontrar nos olhos mortos ou fotografados. E por fim, sexto, em suas pupilas ampliadas por técnicas e computadores da NASA, aparecem 12 pessoas presentes no dia do milagre, identificadas como sendo Juan Diego, o bispo, e outras que ali se encontravam no momento. Assim, querido ouvinte, os milagres para a Igreja Católica têm um grande valor. Os milagres de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe e de tantos outros lugares. São milagres que nos apontam para uma fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia, não é um dogma de fé, mas são extremamente úteis na pedagogia da nossa fé para nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Nós não brincamos com milagres. Eles são instrumentos também para podermos nos aproximar de Deus. Deus te abençoe. Compartilhe essa catequese com outras pessoas.